Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. Como principiava a fechar-se a noite, não perdi tempo. Disse ao cara de gato que me esperasse um instante e lancei-me de carreira para o andar de baixo. Entrava-se no grande cortiço por um largo portão quadrado, em cuja parte superior havia uma lanterna enegrecida de fumo e coberta de pó. À direita e à esquerda um correr de casinhas conduzia a um coradouro, cheio de gamelas e jiraus de madeira, sobre os quais viam-se algumas peças de roupa, estendidas ou enrodilhadas. Uma mulher de enormes ancas, a saia apanhada nos rins, a cabeça em um lenço de alcobaça, os pés à vontade em um grande par de tamancos, os braços arremangados até as axilas, retirava de uma corda, suspensa em toda a extensão da estalagem, a roupa que levara a secar durante o dia. A proporção que ia recolhendo a roupa, lançava num vasto cesto de vime, que tinha ao seu lado. Oba, mulherzinha, disse-lhe eu, você mecê dá-me licença que eu tire ali daquela tina um papapel que me caiu lá de cima.
Pois não, senhor, meu genro,
respondeu ela, voltando-se para mim. Minha sogra.
Em caosso.
A senhora num cortiço. É veio que há nisso de extraordinário. Antes lavar que pedir. Mas podia lavar na sua própria casa, como fazia dantes, e não vir meter-se aqui, numa estalagem, num lugar onde se reúne a de pior no Rio de Janeiro. Ora, deixe-se basófias. Faltou-me água em casa e não convinha perder a freguesia. Assim disse eu comigo. Pago um cruzado por dia a Mariquinhas Pepé e lavo na estalagem dela a minha roupa. E desde quando está lavando aqui?
Há poucos dias,
desde que falei pela primeira vez ao compadre Quintino. Mas você não disse que vinha buscar um papel e lhe caiu das mãos. E bom ir buscá-lo antes que ele se extravie.
Tem razão, disse eu, indo buscar a carta.
E ao voltar para junto de minha sogra, perguntei-lhe. Sabe que me trouxe a esta casa?
Vim à procura de minha mulher.
De minha filha.
É verdade.
E encontrou-a?
Ainda não sei. Esta carta é que vai decidir.
Pois não volte lá, que perde o seu tempo.
Como?
Explique. Já lhe disse o que tinha a dizer.
Não vá, que perde o seu tempo.
Se quiser encontrar Margarida, espere um pouco por mim.
Deixe-me recolher esta roupa e podemos ir juntos.
Ao lugar onde ela está?
Sim, senhor.
Eu me comprometo a restituí-la.
E olhe, o que lhe enfia ela vai para as suas mãos tão pouco ou mais do que quando fugiu de casa.
Calculo?
Calculo não, coitadinha.
Que ela não cometeu a menor falta, apenas foi vítima de uma atrapalhada, da qual o senhor é o único culpado.
Começa agora, melhor.
Pois ainda em cima sou eu que levo a culpa.
Com certeza, mas deixe-me acabar com isto, que já lhe dou trela.
Daí a meia hora saio da estalagem com minha sogra, que acabava de se preparar para isso. Ela chamou um carregador de sua confiança, ordenou-lhe que levasse o cesto de roupa para o campo de Santana, e atirando um xale sobre os ombros, segredou-me ao ouvido. Antes de tudo, nós vamos procurar meu compadre.
Onde o vamos procurar?
Na rua do ouvidor.
Na redação do Paz.
Ai, ai. A ideia de entrar na redação de um pardais ao lado de minha sogra pareceu a gramia mais ridícula do mundo, mas não havia que hesitar. A mulher prometera restituir minha filha e isto a todo no meu empenho. Ao chegarmos ao escritório da Folha, e perguntar a um moço loiro que estava ao balcão se era possível falar ao senhor Quintino, quando minha sogra me puxou pelo braço e exclamou, não esteja a perder tempo. Quando se quer falar com alguém vai-se logo subindo. E antes que eu a detivesse, já o demônio da velha galgava as escadas. Com um desembaraço dos diabos, levantava pouco depois o reposteiro da sala privada da redação, gritando para dentro. O compadre dá licença. Entre respondeu o redator em chefe da Folha. Ela não esperou segunda ordem e ganhou a sala, exclamando para mim, Catrés.
Entre você também, meu genro.
A estas palavras o redator espichou leve mensa, se mediu mesmo com o seu olhar penetrante e desconfiado.
Que deseja a senhora?
Perguntou ele.
Venho para saber que há de novo sobre o homem.
Se a senhora tivesse lido Paz, saberia que se proceder amanhã à exumação do cadáver no cemitério de São Francisco Xavier.
De que cadáver?
Perguntei empalidecendo.
Dos posto Castro Malta.
Pois é tempo perdido, disse eu, porque ele lá não está.
Disso já sei eu, acrescentou o senhor Quintino, mas quero levar a questão avante.
O Castro Malta está em minha casa.
Posso apresentá-lo quando vossa senhoria quiser.
O senhor está louco.
Digo a verdade.
Se vossa senhoria quiser a prova, eu o trarei amanhã aqui.
Não. Quero que traga hoje mesmo, respondeu o redator, correndo a sua vão pálida por um pesa-papéis que estava sobre a mesa e representava uma luva amarrotada. Mas hoje mesmo não é possível, retorque. Daqui tenho de ir com minha sogra, não. Atalhou esta, não. Se você diz que o Castro está em sua casa, vamos lá em primeiro lugar.
Quero vê-lo.
Mas esse staff perguntou o Ventor Quintino a dona Leonarda. Esse Castro não é o mesmo que a senhora me afiançou rever na casa de misericórdia, é? Ou pelo menos deve ser. Mas então como está essa? Porque não morreu. Tive ímpetos de confessar ao redator Torcudo tudo o que sabia a respeito do fato do cemitério, mas por esse tempo a questão Catro Malta havia já tomado proporções entre o público que eu, receoso de futuros incômodos, resolvi não dar uma palavra, arrependido até de ter feito a declaração que me escapara dos lábios. Disse o senhor Quintino amanhã. Espero-os aqui às 11 horas do dia. Não tem. E se o homem não quiser acompanhar-me? Perguntei. Nesse caso irei ao encontro dele. Olha, é até melhor que eu vá justamente. Deixe-me o número de sua casa e espere amanhã por mim às 9 horas.
Da manhã?
Senhor. Fizemos as nossas despedidas ao senhor Quintino e já na rua do ouvidor, quis convencer a minha sogra de que devíamos ir primeiro ao encontro de Margarida, mas a velha não cedeu e puxou-me para os lados de minha casa. Em que diabo de trapalhada me meti? Pensava minho. Afinal, a questão caiu já no domínio público, de dia para dia ela tomou um caráter mais sério. E não quero pensar em quais serão para mim as consequências de tudo isto. Ah, Margarida, Margarida, mal sabes tu o martírio que me tens feito passar. Só às 9 da noite chegamos à casa. Minha sogra arfava de impaciência ao meu lado, enquanto eu abria a porta. Quem é? Perguntou uma voz de dentro. Ai, o meu rico a velha. Levamos aos olhos uma das pontas do xale. E apesar da escuridão, enfiou de carreira pelo corredor.